Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna. Livro escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunsky e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a edição de 2022 e este é o nono capítulo. A Ideia da Liberdade. 1. Para a cognição, o conceito de árvore é determinado pela percepção da árvore. Diante de determinada percepção, eu só consigo salientar um conceito bem determinado em meio ao sistema geral de conceitos. A relação entre conceito e percepção é determinada indireta e objetivamente por meio do pensar. No momento da percepção, a ligação da percepção com seu conceito é reconhecida após o ato de percepção. A afinidade entre ambos, porém, está determinada no próprio objeto percebido. 2. O processo se apresenta diferentemente ao se considerar o conhecimento. A relação que nele surge entre o ser humano e o mundo. Nas exposições precedentes, procurou-se mostrar que o esclarecimento dessa relação é possível por meio de uma observação imparcial dirigida a ela. Uma compreensão correta dessa observação chega ao entendimento de que o pensar pode ser diretamente considerado como uma entidade coesa em si. Quem julga necessário recorrer a outras coisas para a compreensão do pensar como tal, como, por exemplo, a processos cerebrais físicos ou a processos mentais inconscientes por detrás do pensar consciente observado, menospreza o que obtém pela observação imparcial do pensar. Quem observa ou pensar vive diretamente durante a observação no interior de uma tessitura espiritual autossustentada da essência. Aliás, pode-se até dizer que quem deseja apreender a essência do aspecto espiritual, da forma como esta se apresenta inicialmente ao ser humano, pode fazê-lo por meio do pensar, baseado em si mesmo. 3. Na observação do próprio pensar, converge o que normalmente deve sempre surgir em separado: conceito e percepção. Quem não entender isso só conseguirá ver nos conceitos elaborados sobre percepções, vagas reproduções dessas percepções, e estas lhe tornarão presente a verdadeira realidade. Também constituirá para si um mundo metafísico segundo o modelo do mundo percebido, e o denominará como mundo atômico, mundo da vontade, mundo mental inconsciente e assim por diante, conforme seu modo de formar representações mentais. Ele não se apercebe de que, com tudo isso, construiu apenas um mundo metafísico hipotético, segundo o modelo do seu mundo de percepções. Quem, no entanto, compreende o que se passa em relação ao pensar, reconhece que na percepção só existe uma parte da realidade e que a outra parte, pertinente a ela, permitindo-lhe aparecer como realidade completa, é vivenciada na impregnação da percepção pelo pensar. Naquilo que surge na consciência como atividade pensante, ele não vê uma vaga pós-imagem de uma realidade, e sim uma essencialidade espiritual fundamentada em si mesma. A respeito desta, pode dizer que ela se torna presente em sua consciência por meio da intuição. Intuição é a vivência consciente, no âmbito puramente espiritual, de um conteúdo puramente espiritual. É somente por meio de uma intuição que a essência do pensar pode ser captada. 4. Somente tendo-se lutado para obter, por meio da observação imparcial, o reconhecimento dessa verdade sobre a natureza intuitiva do pensar, é que é possível abrir o caminho para uma concepção da constituição corpóreo-anímica do ser humano. Reconhece-se que essa constituição não exerce qualquer efeito sobre a essência do pensar. Inicialmente, fatos bem evidentes podem contradizer isso. Para a experiência habitual, o pensar humano surge apenas com e por meio dessa constituição. Esse surgimento se impõe de tal forma que só pode ser compreendido em seu verdadeiro significado por quem tenha reconhecido como, na essência do pensar, nada dessa constituição venha a participar. No entanto, essa pessoa tampouco deixa de notar a relação peculiar da constituição humana com o pensar, pois esta nada provoca na essência do pensar, e sim se retrai quando a atividade do pensar se apresenta. Ela suprime sua própria atividade, abrindo um espaço, e nesse espaço livre surge o pensar. Ao elemento essencial que atua no pensar, cumpre realizar uma dupla tarefa. Primeiramente, ele faz recuar a constituição humana à sua própria atividade. E num segundo momento, coloca-se ele próprio em seu lugar. Pois também o primeiro caso, o recuo da constituição corpórea, é consequência da atividade pensante. Na verdade, daquela parte desta última que prepara o surgimento do pensar. Isto permite observar em que sentido o pensar encontra sua contra-imagem na constituição corpórea. Ao se notar isso, não se pode mais menosprezar a importância dessa contra-imagem para o próprio pensar. Quem anda sobre um solo amolecido deixa nele suas pegadas. Ninguém será tentado a afirmar que as formas das pegadas tenham sido impelidas de baixo para cima por força do solo. Não se atribuirá a essas forças nenhuma participação no surgimento das formas dos vestígios. Quem observa imparcialmente a essência do pensar, tampouco atribui a essa essência uma participação nos vestígios do organismo corpóreo, que surgem pelo fato de o pensar preparar suas manifestações por meio do corpo. 5. Entretanto, surge aqui uma pergunta muito significativa. Se a constituição humana não participa da essência do pensar, qual é o significado dessa constituição no contexto da entidade completa do ser humano? Ora, o que acontece nessa constituição, mediante o pensar, Certamente nada tem a ver com a essencialidade do pensar, e sim com o nascimento da consciência do eu, oriunda desse pensar. No interior da própria essência do pensar, se encontra na realidade o eu verdadeiro, mas não a essência do eu. Isto pode ser percebido por quem observa o pensar imparcialmente. O eu pode ser encontrado no interior do pensar. A consciência do eu surge pelo fato de a atividade pensante gravar seus vestígios na consciência comum, conforme descrito acima. Abre parênteses. Portanto, a consciência do eu surge no meio da constituição corpórea. Contudo, não se deve confundir isto com a afirmação de que a consciência do eu, uma vez tendo surgida, continue dependente da constituição corpórea. Uma vez surgida, a consciência do eu é acolhida pelo pensar, e a partir de então, compartilha de sua natureza espiritual. Fecha parênteses. 6. A consciência do eu tem como base a constituição humana. É desta que fluem os atos da vontade. No sentido das explicações anteriores, só se pode obter um vislumbre da conexão entre pensar, eu consciente e ato volitivo, observando-se primeiramente como o ato volitivo provém da constituição humana. 7. Para o ato de vontade isolado, eis o que se deve considerar: o motivo e a força propulsora. O motivo é um fator conceitual ou relacionado com representação mental. A força propulsora é o fato do querer, diretamente dependente da constituição humana. O fator conceitual ou motivo é a causa momentânea determinante do querer. A força propulsora é a causa duradoura e determinante do indivíduo. O motivo do querer pode ser um conceito puro ou um conceito que tenha determinada relação com o perceber, ou seja, pode ser uma representação mental. Assim, conceitos gerais e individuais, entre parênteses, representações mentais, tornam-se motivos do querer pelo fato de atuarem no indivíduo humano e o determinarem a agir em certa direção. Entretanto, um mesmo conceito ou uma mesma representação mental atuam distintamente em diferentes indivíduos. Eles levam pessoas distintas a realizar diferentes ações. Portanto, o querer não é simplesmente o resultado do conceito ou da representação mental, mas também da constituição individual do ser humano. Seguindo Eduard von Hartmann nesse sentido, denominamos essa constituição individual como disposição caracterológica. O modo como o conceito e a representação mental atuam na disposição caracterológica do ser humano confere à sua vida determinado cunho moral ou ético. 8. A disposição caracterológica é formada pelo conteúdo de vida mais ou menos duradouro do nosso sujeito, ou seja, pelo conteúdo de nossas representações mentais e sentimentos. Se uma representação mental que surge neste momento em mim irá estimular um querer, é algo que depende de como ela se comporta diante dos demais conteúdos de minha representação mental e também das peculiaridades de meu sentimento. O conteúdo de minha representação mental, por sua vez, é determinado pela soma dos conceitos, que no decorrer de minha vida individual entraram em contato com percepções, isto é, tornaram-se representações mentais. Essa soma de conceitos depende, por sua vez, de minha maior ou menor capacidade de intuição e do contexto de minhas observações, isto é, dos fatores subjetivos e objetivos das experiências, da determinação interior e do cenário de vida. Minha disposição caracterológica é determinada principalmente por meu âmbito dos sentimentos. Se determinada representação mental ou conceito me causa a sensação de alegria ou dor, é disso que dependerá se eu vou querer ou não fazer deles um motivo do meu agir. Estes são os elementos que se deve considerar num ato da vontade. A representação mental diretamente presente, ou o conceito, ao se tornarem um motivo, determinam a meta, a finalidade de meu querer. Minha disposição caracterológica determina-me a direcionar minha atividade para essa meta. A ideia de sair para fazer uma caminhada na próxima meia hora determina a meta de minha ação. No entanto, essa representação mental só é levada a um motivo do querer caso encontre a disposição caracterológica apropriada, isto é, caso, até este momento de minha vida, tenham sido formadas representações mentais a respeito da conveniência de fazer uma caminhada, do valor da saúde, e, além disso, caso a ideia de fazer um passeio se ligue, em mim, ao sentimento de prazer. 9. Portanto, temos de distinguir: 1. As possíveis disposições subjetivas apropriadas para transformar determinadas representações mentais e conceitos em motivos. 2. As possíveis representações mentais e conceitos capazes de influenciar minha disposição caracterológica de modo a resultar um querer. As primeiras representam as forças propulsoras e a segunda, as metas da moralidade. 10. As forças propulsoras da moralidade podem ser encontradas ao verificarmos os elementos que compõem a vida individual. 11. O primeiro nível da vida individual é o perceber, isto é, o perceber pelos sentidos. Encontramo-nos aqui na região de nossa vida individual, onde o perceber se converte diretamente em querer, sem a intervenção de um sentimento ou de um conceito. As forças propulsoras do ser humano, aqui consideradas, são denominadas simplesmente como impulso. A satisfação de nossas necessidades inferiores, de natureza puramente animal, fome, desejo sexual, etc., surge dessa forma. O aspecto característico da vida instintiva consiste no imediatismo com que cada percepção isolada desencadeia o querer. Essa forma de determinação do querer que originalmente só é própria da vida sensorial inferior, também pode ser estendida às percepções dos sentidos superiores. Nós fazemos uma ação seguir-se à percepção de qualquer acontecimento no mundo exterior, sem refletir a respeito e sem ligar à percepção qualquer sentimento especial, como acontece particularmente no trato convencional entre as pessoas. Denomina-se a força propulsora desse agir como tato ou senso moral. Quanto mais frequentemente uma percepção provoca diretamente tal desencadeamento de uma ação, tanto mais apta se revela a pessoa em questão para agir sob a influência do tato. Ou seja, o tato moral se torna sua disposição caracterológica. 12. A segunda esfera da vida humana é o sentir. Certos sentimentos ligam-se às percepções do mundo exterior. Esses sentimentos podem tornar-se forças propulsoras do agir. Quando eu vejo uma pessoa faminta, minha compaixão por ela pode gerar a força propulsora do meu agir. Tais sentimentos são, por exemplo, a vergonha, o orgulho, sentimento de honra, a humildade, o remorso, a compaixão, o sentimento de vingança, a gratidão, a piedade, a lealdade, o sentimento de amor e de dever. 13. Por fim, o terceiro nível da vida é o pensar e elaborar representações mentais. Mediante simples reflexão, uma representação mental ou um conceito podem tornar-se motivo para uma ação. Representações mentais tornam-se motivos pelo fato de, no decurso da vida, vincularmos continuamente certas metas do querer a percepções que sempre retornam de forma mais ou menos modificada. Disso decorre que, em pessoas não totalmente inexperientes, junto com determinadas percepções, sempre surgem também na consciência as representações mentais de atos que, em situações semelhantes, elas realizaram ou viram ser realizados. Essas representações mentais pairam diante delas como modelos determinantes para todas as decisões posteriores, tornando-se parte de sua disposição caracterológica. Podemos denominar a força propulsora do querer, assim caracterizada, como experiência prática. A experiência prática passa gradualmente ao puro agir contato. Este é o caso quando em nossa consciência determinadas imagens típicas de ações se ligaram tão firmemente a representações mentais de certas situações da vida que, eventualmente, nós passamos diretamente da percepção ao querer, sem levar em conta toda e qualquer reflexão baseada na experiência. 14. O mais alto nível da vida individual é o pensar conceitual, sem considerar determinado conteúdo de percepção. Nós determinamos o conteúdo de um conceito pela pura intuição proveniente da esfera ideativa. Então, inicialmente, tal conceito não contém em si nenhuma relação com determinadas percepções. Se adentramos o querer sob a influência de um conceito que aponta para uma percepção, isto é, sob a influência de uma representação mental, Então, é essa percepção que nos determina indiretamente por meio do pensar conceitual. Quando nós agimos sob a influência de intuições, a força propulsora do nosso agir é o pensar puro. Como na filosofia estamos habituados a designar por razão a pura capacidade de pensar, certamente também é justificado chamar de razão prática a força propulsora moral caracterizada nesse nível. O filósofo que tratou com maior clareza dessa força propulsora do querer foi Kreyenbühl, Cadernos Filosóficos Mentais. Kreyenbühl se soletra Kreyenbühl. Com trema HL. Fim do meu aparte. Considero seu ensaio, escrito a respeito desse tema, um dos produtos mais notáveis da filosofia contemporânea e, particularmente, da ética. Kreyenbühl designa a aludida força propulsora como um a priori prático, ou seja, o impulso para agir que flui diretamente da minha intuição. 15. É evidente que, no estrito sentido da palavra, tal impulso não pode participar do âmbito das disposições caracterológicas, pois o que aqui atua como força propulsora já não é algo meramente individual em mim, e sim o conteúdo ideativo e, consequentemente, universal de minha intuição. Tão logo eu reconheço a legitimidade desse conteúdo como fundamento e ponto de partida de uma ação, adentro o âmbito do querer, sendo indiferente se o conteúdo já estava anteriormente em mim, ou se entra em minha consciência imediatamente antes da ação, ou seja, é indiferente se ele já estava ou não em mim como disposição. 16. Um verdadeiro ato da vontade só ocorre quando, sob forma de um conceito ou de uma representação mental, um impulso momentâneo para o agir interfere na disposição caracterológica. Tal impulso torna-se, então, o motivo do querer. 17. Os motivos da moralidade são representações mentais e conceitos. Há pensadores da ética que veem igualmente no sentimento um motivo para a moralidade. Eles afirmam, por exemplo, que a meta do agir moral seja a promoção da maior quantidade possível de prazer no indivíduo que age. No entanto, o prazer em si não pode tornar-se um motivo, e sim apenas um prazer representado mentalmente. É a representação mental de um sentimento futuro, mas não o sentimento propriamente dito, que pode atuar sobre minha disposição caracterológica, pois o sentimento em si ainda não está presente no momento da ação, só devendo, isto sim, ser produzido por meio da ação. 18. É com toda a razão que a representação mental do bem-estar próprio ou de outrem é considerada um motivo do querer. O princípio que leva o indivíduo a querer alcançar, por meio de seu agir, a maior soma possível de prazer próprio, ou seja, a felicidade individual, chama-se egoísmo. Procura-se alcançar essa felicidade individual considerando de forma desrespeitosa o próprio bem-estar em detrimento da felicidade de outras individualidades, entre parênteses, egoísmo puro, ou promovendo o bem-estar alheio porque se almeja indiretamente uma vantagem própria em consequência da felicidade de outras individualidades, ou ainda porque se teme uma ameaça aos próprios interesses ao prejudicar outras pessoas, entre parênteses, moral da esperteza. O conteúdo específico dos princípios morais egoístas depende das representações mentais que a pessoa faz da felicidade própria ou alheia. O conteúdo de seus anseios egoístas é determinado segundo o que ela considera um bem na vida. Entre parênteses, bem viver, esperança de felicidade, remissão de vários males, etc. Fecha parênteses. 19. Em seguida, deve-se considerar como um outro motivo o puro conteúdo conceitual de uma ação. Esse conteúdo não se refere como a representação do mental do próprio prazer unicamente a uma ação particular, e sim à fundamentação de uma ação com base num sistema de princípios morais. Sob forma de conceitos abstratos, esses princípios morais podem regular a vida moral sem que o indivíduo se importe com a origem do conceito. Nesse caso, nós simplesmente sentimos a submissão ao conceito moral, que paira como mandamento sobre nosso agir, como um imperativo moral. Delegamos a justificação desse imperativo a quem exige a submissão moral, isto é, à autoridade moral que reconhecemos, entre parênteses, chefe de família, Estado, convenções sociais, autoridade religiosa, revelação divina. Fecha parênteses. Uma categoria especial desses princípios morais é aquela em que o mandamento não se nos manifesta por meio de uma autoridade exterior, e sim por meio do nosso próprio íntimo. Abre parênteses, autonomia moral. Fecha parênteses. Nós percebemos então aí em nosso próprio interior a voz a qual temos de nos submeter. A expressão dessa voz é a consciência moral. 20. Quando o ser humano não faz simplesmente da ordem de uma autoridade exterior ou interior o motivo de sua ação, esforçando-se por compreender a causa pela qual alguma norma de comportamento deve atuar nele como motivo, ocorre um progresso moral. Esse progresso é a passagem da moral autoritária para o agir motivado por compreensão moral. Nesse nível da moralidade, o ser humano procura as necessidades da vida moral e permite que esse conhecimento determine seus atos. Essas necessidades são: 1. O maior bem-estar possível de toda a humanidade, simplesmente em função desse bem-estar. 2. O progresso cultural ou o desenvolvimento moral da humanidade para um aperfeiçoamento cada vez maior. 3. A realização de metas morais individuais, compreendidas de maneira puramente intuitiva. 21. Naturalmente, o maior bem-estar possível de toda a humanidade será entendido de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Esse princípio acima não se refere a determinada representação mental daquele bem-estar, e sim ao fato de cada pessoa que reconhece esse princípio se esforçar para fazer o que, de seu ponto de vista, mais promove o bem-estar de toda a humanidade. 22. A quem vincula um sentimento de prazer aos bens culturais, o progresso cultural se evidencia como um caso especial do princípio moral referido acima. Ele terá apenas de aceitar como inevitável o declínio e a destruição de algumas coisas que também contribuem para o bem-estar da humanidade. No entanto, independentemente do sentimento de prazer ligado ao progresso cultural, também é possível que alguém veja neste último um imperativo moral. Então, para ele, o progresso cultural é um princípio moral específico, ao lado do anterior. 23. Tanto o princípio do bem-estar geral quanto o do progresso cultural baseiam-se na representação mental, isto é, na relação que se estabelece entre o conteúdo das ideias morais e determinadas vivências, percepções. No entanto, o mais elevado princípio moral imaginável é o que não contém previamente tal relação, brotando da fonte da intuição pura e só depois procurando a relação com a percepção, com a vida. A determinação do que se deve querer origina-se aqui de uma instância diferente do que nos casos anteriores. Quem enaltece o princípio moral do bem-estar geral se pergunta primeiramente, face a todas as suas ações, como seus ideais contribuem para esse bem-estar geral. Fará o mesmo quem segue o princípio moral do progresso cultural. No entanto, existe algo superior, que num caso particular não parte de determinada meta moral específica, e sim atribui certo valor a todos os princípios morais, sempre perguntando-se, no caso em questão, este ou aquele princípio moral é o mais importante. Pode acontecer que, sob certas circunstâncias, alguém considere correta a promoção do progresso cultural, sob circunstâncias diversas, o bem-estar geral. E, num terceiro caso, a promoção de seu próprio bem-estar, tornando isso o motivo de seu agir. Se, porém, todas as outras razões determinantes só aparecem em segundo lugar, então a própria intuição conceitual passa a ser considerada primeiramente. Assim, todos os outros motivos abdicam da posição prevalente e apenas o conteúdo ideativo da ação atua como motivo desta. 24. Entre os níveis da disposição caracterológica, designamos como o mais elevado o pensar puro, que atua como razão prática. Entre os motivos, caracterizamos agora como o mais elevado a intuição conceitual. Numa reflexão mais acurada, logo se evidencia o fato de, nesses níveis de moralidade, a força propulsora e o motivo coincidirem, ou seja, não atuarem sobre nosso agir nenhuma disposição caracterológica determinada anteriormente, nenhum princípio moral exterior normativo. Portanto, a ação não é algo padronizado que se realiza segundo regras quaisquer. Tampouco algo que o ser humano realiza automaticamente por um impulso exterior, e sim é determinada simplesmente por seu conteúdo ideativo. 25. Tal ação tem como pressuposto a faculdade das intuições morais. Quem carece da faculdade de vivenciar o princípio moral específico de cada caso, jamais alcançará o verdadeiro querer individual. 26. O princípio moral, justamente oposto, é o kantiano. Abre aspas. Haja de maneira que os princípios do seu agir possam ser válidos para todas as pessoas. Fecha aspas. Esta frase é a morte de todos os impulsos individuais do agir. Não é o modo como todas as pessoas agiriam que pode ser referência para mim, e sim o que, ao meu ver, é preciso fazer em cada caso. 27. Um julgamento superficial talvez pudesse objetar o seguinte a essas afirmações: como pode o agir cunhar individualmente, ao mesmo tempo, um caso específico e a situação específica, e mesmo assim ser determinado de maneira puramente ideativa pela intuição? Essa objeção baseia-se num equívoco entre o motivo moral e o conteúdo perceptível da ação. Este último pode ser motivo e ocorre, por exemplo, no caso do progresso cultural do agir motivo por egoísmo, etc. Porém, não o é no caso do agir baseado na pura intuição moral. Meu eu dirige naturalmente seu olhar para esse conteúdo de percepção, mas não se deixa determinar por ele. Esse conteúdo só é usado para formar um conceito cognitivo. Mas o eu não extrai do objeto o conceito moral correspondente. O conceito cognitivo obtido de determinada situação com a qual eu me defronto só é, ao mesmo tempo, um conceito moral, caso eu me encontre no ponto de vista de determinado princípio moral. Se eu quisesse me basear unicamente na moral da evolução geral da cultura, então seguiria pelo mundo com trajeto fixo. De todo o acontecimento que percebo, e que pode me ocupar, brota, ao mesmo tempo, um dever moral, ou seja, o de oferecer minha contribuição para que o referido acontecimento seja colocado a serviço do desenvolvimento cultural. Além do conceito que me revela o contexto de um acontecimento ou de um objeto dentro da natureza, estes últimos carregam ainda um rótulo moral que, para mim, o ser moral, contém uma instrução ética de como devo me comportar. Em seu âmbito, esse rótulo moral é legítimo, mas, de um ponto de vista mais elevado, coincide com a ideia que me ocorre diante do caso concreto. 28. As pessoas diferem entre si quanto à capacidade intuitiva. Em algumas, as ideias borbulham, e em outras, são conquistadas arduamente. Não são menos diversas as situações em que as pessoas vivem e que lhes servem de palco para seu agir. Portanto, o modo de uma pessoa agir depende da maneira como sua capacidade intuitiva atua diante de determinada situação. A soma das ideias atuantes em nós, o conteúdo real das nossas intuições, constitui o que é individual em cada pessoa, apesar da universalidade do mundo das ideias. Na medida em que esse conteúdo intuitivo se transpõe para o agir, constitui o conteúdo moral do indivíduo. Permitir a expressão desse conteúdo é a mais elevada força propulsora moral e, ao mesmo tempo, o motivo mais elevado de quem reconhece que todos os demais princípios morais acabam, por fim, unindo-se nesse conteúdo. Pode-se chamar esse ponto de vista de individualismo ético. 29. O fator decisivo de uma ação determinada intuitivamente, no caso concreto, consiste em encontrar a intuição correspondente totalmente individual. Nesse nível da moralidade, só se pode falar de conceitos morais gerais, entre parênteses, normas e leis, na medida em que estes resultem da generalização dos impulsos individuais. Normas gerais sempre pressupõem fatos concretos dos quais elas podem derivar. Todavia, é o agir humano que primeiramente cria os fatos. 30. Ao buscarmos as normas de comportamento, abre parênteses, o aspecto conceitual no agir dos indivíduos, povos e épocas, fecha parênteses, nós obtemos uma ética, porém, não como uma ciência de normas morais, e sim como ensino natural da moralidade. Somente as leis obtidas desse modo se relacionam com o agir humano, tal qual as leis naturais com determinado fenômeno. No entanto, elas não são de modo algum idênticas aos impulsos que fundamentam o nosso agir. Querendo-se compreender por qual via uma ação do ser humano se origina de seu querer moral, é preciso considerar primeiro a relação desse querer com com a ação. Primeiramente, é necessário considerar ações em que essa relação seja o fator determinante. Se posteriormente eu ou outra pessoa refletir sobre tal ação, será possível descobrir quais princípios morais entram em consideração nesse caso. Enquanto eu atuo, sou motivado pelo princípio moral na medida em que este pode viver intuitivamente em mim. O princípio moral está ligado ao amor pelo objeto, que eu quero concretizar por meio de minha ação. Eu não pergunto a ninguém e a nenhuma regra. Abre aspas. Devo realizar esta ação? Fecha aspas. E sim, a executo tão logo haja concebido a ideia sobre ela. Apenas com isto, ela é minha ação. A ação de quem age somente por reconhecer determinadas normas morais é o resultado dos princípios contidos em seu código moral. Ele é um mero executor, um autômato mais elevado, lançando-se em sua consciência um motivo para agir, logo a engrenagem de seus princípios morais se põe em movimento e transcorre de forma pré-determinada a fim de executar um ato cristão, humano, que lhe pareça abnegado ou um ato em favor do progresso histórico-cultural. Somente ao seguir meu amor pelo objeto é que sou eu mesmo quem atua. Nesse nível de moralidade, não atuo por reconhecer um poder soberano acima de mim, uma autoridade exterior ou uma assim chamada voz interior. Não reconheço nenhum princípio exterior ao meu agir, porque encontrei em mim mesmo a razão desse agir, o amor pela ação. Não examino racionalmente se minha ação é boa ou má. Eu a realizo porque a amo. Ela se torna boa quando minha intuição, mergulhada em amor, está inserida de maneira correta no contexto universal vivenciado intuitivamente. Torna-se má quando não é este o caso. Eu tampouco me pergunto, abre aspas, como outra pessoa agiria em meu lugar? Fecha aspas. E sim, ajo do modo como vejo a mim essa individualidade especial impelida a querer. Não sou guiado diretamente pelo que é habitual, pelo costume generalizado, por um princípio humano geral, por uma norma moral, mas por meu amor à ação. Não sinto nenhuma coação, seja a da natureza, que dirige meus impulsos instintivos, seja a dos mandamentos morais. Quero simplesmente realizar o que reside em mim. 31. O defensor das normas morais genéticas poderia fazer o seguinte comentário sobre estas exposições. Abre aspas. Se todo ser humano almeja somente aproveitar a vida e fazer o que lhe agrada, não haveria nenhuma diferença entre uma boa ação e um crime. Toda a vigarice de que eu sou capaz tem o direito de se manifestar tanto quanto a intenção de servir ao bem geral. Não é a circunstância de eu ter considerado uma ação de acordo com sua ideia que pode ser determinante para mim como ser humano moral, e sim a verificação sobre se a ação é boa ou má. Somente no primeiro caso eu executarei a ação. Fecha aspas. 32. Minha réplica a essa natural objeção, que surge apenas devido a uma interpretação errônea do que se tensionou aqui, é a seguinte: quem quiser reconhecer a essência do ser humano, terá de distinguir entre o caminho que leva esse querer até determinado grau de desenvolvimento e o caráter que o querer assume ao se aproximar dessa meta. No caminho para essa meta, as normas desempenham seu legítimo papel. O objetivo consiste na realização de metas morais captadas de modo puramente intuitivo. O ser humano alcança tais metas na medida em que possui a faculdade de realmente se elevar ao conteúdo ideativo e intuitivo do mundo. No querer individual, em geral, se mesclará a essas metas, como força propulsora ou motivo, algo diferente. Contudo, o elemento intuitivo pode ser determinante ou participar da determinação do querer humano. Faz-se o que deve ser feito. Produz-se o cenário em que o dever se converte em ação. Um ato da própria pessoa é aquele que, como tal, brota dela mesma. Nesse caso, o impulso só pode ser algo bem individual. Na verdade, só pode ser individual um ato de vontade proveniente da intuição. Considerar o ato do criminoso, o mal, como uma manifestação da individualidade, no mesmo sentido em que a corporificação da intuição pura só é possível quando os instintos cegos são considerados pertinentes à individualidade humana. Contudo, o impulso cego que impele o criminoso não provém do âmbito intuitivo e não pertence ao elemento individual do ser humano, e sim ao que há de mais genérico nele, ao que é válido em igual medida para todos os indivíduos, e do qual o ser humano se liberta por meio do que nele é individual. O elemento individual em mim não é meu organismo, com seus impulsos instintivos e sentimentos, e sim o mundo ideativo único que resplandece nesse organismo. Meus desejos, instintos e paixões nada mais estabelecem em mim senão o fato de eu pertencer à espécie humana em geral. A circunstância de algo ideativo se manifestar de maneira específica nesses impulsos instintivos, paixões e sentimentos é que constitui minha individualidade. Por meio dos meus instintos e impulsos instintivos, Eu sou uma pessoa em meio a uma dúzia delas. É pela forma específica da ideia, segundo a qual eu me designo como um eu, dentro dessa dúzia, que sou um indivíduo. Segundo a diversidade de minha natureza animal, apenas um ser estranho a mim poderia me dirigir dos. Perdão, me distinguir dos demais. É por meio do meu pensar, isto é, pela ativa compreensão do que se exprime como elemento ideativo em meu organismo, que eu mesmo me diferencio dos outros. Assim, não se pode em absoluto afirmar que o ato do criminoso procede da ideia. De fato, o aspecto característico dos atos do criminoso é justamente o fato de eles derivarem dos elementos não ideativos do ser humano. 33. Uma ação é sentida como livre na medida em que seu motivo provém de uma parte ideativa de meu ser individual. Qualquer outra parte de uma ação, seja ela executada por coerção da natureza ou por imposição de uma norma moral, é sentida como não livre. Trinta e quatro. O ser humano só é livre na medida em que, em qualquer momento de sua vida, está em condições de seguir a si próprio. Uma ação moral só é minha ação, caso nesse sentido possa ser chamado de livre. Por ora, considera-se aqui sob quais condições uma tensionada ação é sentida como sendo livre. O modo como essa ideia da liberdade, concebida de forma puramente ética, se concretiza na entidade humana, ficará evidente a seguir. 35. A ação oriunda da liberdade não exclui as leis morais, e sim as inclui, só que se mostra superior àquela que é meramente ditada por essas leis. Porque minha ação, quando realizada por amor, deveria servir menos ao bem comum do que se eu a realizasse tão somente pelo motivo de a sentir como dever de servir ao bem comum. O mero conceito de dever excluir a liberdade por não querer reconhecer o elemento individual e sim a submissão desse último a uma norma geral. A liberdade do agir só é concebível do ponto de vista do individualismo ético. 36. Como então é possível a convivência dos seres humanos se cada um está apenas empenhado em fazer valer sua individualidade? Com isto fica caracterizada uma objeção do moralismo mal compreendido. Este acredita que uma comunidade de pessoas só seja possível caso todos estejam unidos por uma ordem moral estabelecida em comum. É que esse moralismo simplesmente não entende a unicidade do mundo das ideias. Ele não compreende que o mundo das ideias atuante em mim não difere em nada daquele que atua em meus próximos. Na verdade, essa unidade é apenas um resultado da experiência do mundo. Só que precisa sê-lo, pois se fosse reconhecida de outra forma que não pela observação, em seu domínio não valeria a vivência individual, mas a norma geral. A individualidade só é possível quando cada ser individual sabe do outro apenas mediante observação individual. A diferença entre mim e meu próximo certamente não consiste em vivermos em dois mundos mentais totalmente distintos, e sim no fato de ele receber intuições diferentes do que eu, do nosso mundo ideativo em comum. Meu próximo quer realizar as suas intuições e eu as minhas. Caso nós dois realmente nos inspiremos na ideia e não sigamos impulsos exteriores, entre parênteses físicos ou mentais, só podemos nos encontrar na mesma aspiração, nas mesmas intuições. Em pessoas moralmente livres, é impossível ocorrer um mal-entendido moral, um confronto. Somente uma pessoa moralmente não livre, que segue o impulso natural ou um dever obrigatório aceito, repele o próximo quando este não segue o mesmo instinto e o mesmo dever. Viver no amor pela ação e deixar viver com compreensão pelo querer alheio. É o princípio fundamental dos seres humanos livres. Eles não conhecem nenhum outro dever, senão aquele com o qual seu querer se coloca em sintonia intuitiva. O modo como eles irão querer, num caso particular, quem lhes dirá? É sua capacidade ideativa. 37. Não estivesse presente na entidade humana o fundamento do caráter conciliador, não seria possível inoculá-lo nela por meio de leis exteriores. Somente por serem participantes de um espírito. É que os indivíduos também podem conviver entre si. A pessoa livre vive na confiança de que a outra pessoa livre pertence, junto com ela, a um mundo espiritual, confluindo com ela em suas intuições. A pessoa livre não exige concordância alguma de seu próximo. Contudo, a espera, porque ela reside na natureza humana. Com isto, não se indicam as necessidades que existem para estas ou aquelas intuições exteriores, e sim a maneira de ser, a disposição anímica, por meio das quais a pessoa, ao vivenciar a si próprio, é, sobretudo, merecedora da dignidade humana entre os semelhantes estimados por ela. 38. Muitos ainda dirão, abre aspas, o conceito do ser humano livre que você esboça aí é uma quimera, não se concretiza em lugar algum. Porém, estamos lidando com pessoas reais, nas quais a moralidade só é de se esperar quando elas obedecem a um mandamento moral, quando compreendem sua missão moral como dever, e não seguem livremente suas inclinações e seu amor. Fecha aspas. De forma alguma, eu duvido disso. Apenas um cego poderia fazê-lo. Mas, se esse fosse o entendimento final que então se elimine toda e qualquer hipocrisia da moralidade, simplesmente dizendo: a natureza humana precisa ser coagida às suas ações, enquanto não é livre. Para certo ponto de vista, é totalmente indiferente se alguém força a falta de liberdade por meios físicos ou por leis morais, ou se a pessoa não é livre por seguir seu instinto sexual desmedido, ou porque está amarrada aos grilhões da moralidade convencional. Porém, não se afirme que tal pessoa tenha razão ao denominar uma ação como dela, uma vez que é impelida a agir por um poder alheio. Todavia, em meio a essa ordem forçada, se destacam as pessoas, os espíritos livres que se encontram, eles mesmos inseridos na confusão de costumes, coações legais, práticas religiosas, etc. Eles são livres enquanto seguem somente a si mesmos, e não livres enquanto se submetem. Quem de nós pode afirmar que é realmente livre em todas as suas ações? No entanto, em cada um de nós reside uma entidade mais profunda, na qual se expressa o ser humano livre. 39. Nossa vida é composta de atos realizados com e sem liberdade. No entanto, não podemos pensar o conceito de ser humano até as últimas consequências sem chegar ao espírito livre, como a expressão mais pura da natureza humana. De fato, nós somos verdadeiramente seres humanos apenas na medida em que somos livres. 40. Muitos dirão que isso é um ideal. Sem dúvida, mas é um ideal que aflora em nossa entidade como elemento real. Não se trata de um ideal imaginado ou sonhado, mas de um ideal que tem vida e que se anuncia claramente, mesmo na forma mais imperfeita de sua existência. Se o ser humano fosse um mero ser da natureza, a busca de ideias, ou seja, de ideias que são momentaneamente inativas, mas cuja realização é exigida, seria um absurdo. No caso de um objeto do mundo exterior, a ideia é determinada pela percepção. Nós fizemos nossa parte ao reconhecer a relação entre a ideia e a percepção. No caso do ser humano, não é assim. A totalidade de sua existência não é determinada sem ele próprio, seu verdadeiro conceito como ser humano moral, entre parênteses, espírito livre. Não está ligado objetivamente, de antemão, à imagem perceptiva ser humano, para simplesmente ser verificada posteriormente por meio do conhecimento. O ser humano precisa unir, por atividade própria, seu conceito à percepção ser humano. Nesse caso, o conceito e a percepção só se sobrepõem quando o próprio ser humano faz essa sobreposição. Contudo, Ele pode fazê-lo apenas tendo encontrado o conceito de espírito livre, isto é, seu próprio conceito. No mundo objetivo, nossa Constituição traçou uma linha demarcatória entre percepção e conceito. A cognição supera esse limite. Na natureza subjetiva, esse limite não está menos presente. O ser humano supera-o no decorrer de seu desenvolvimento ao elaborar, em sua manifestação, do ser humano, o conceito de si próprio. Assim, tanto a vida intelectual quanto a vida moral do ser humano nos conduz à sua dupla natureza. O perceber, entre parênteses, vivência direta, e o pensar. A vida intelectual supera a dupla natureza por meio do conhecimento, e a vida moral por meio da efetiva realização do espírito livre. Todo ser traz em si seu conceito inato. Abre parênteses, a lei do seu existir e atuar. Fecha parênteses. Contudo, nas coisas exteriores, o conceito está inseparavelmente ligado à percepção, separando-se desta apenas no interior do nosso organismo mental. No próprio ser humano, inicialmente, conceito e percepção estão efetivamente separados para serem, do mesmo modo, efetivamente unidos por ele. Pode-se objetar o seguinte: a nossa percepção do ser humano corresponde a cada momento de sua vida determinado conceito, assim como também ocorre com qualquer outro objeto. Eu posso formar o conceito de um ser humano padrão, e este pode ter sido dado também como percepção. Se eu ainda lhe acrescentar o conceito do espírito livre, terei então dois conceitos para o mesmo objeto. 41. Isso é algo pensado unilateralmente. Enquanto objeto de percepção, eu estou sujeito a uma contínua transformação. Quando criança, eu era um. Quando jovem, era outro. E ainda outro como adulto. De fato, a cada momento, minha imagem perceptiva é diferente da anterior. Essas alterações podem realizar-se no sentido de que nelas sempre se expressa o mesmo ser humano padrão, ou de que elas representem a expressão do espírito livre. É a essas alterações que está submetido o objeto de percepção do meu agir. 42. No objeto de percepção, ser humano, existe a possibilidade de este se transformar, tal qual na semente da planta existe a possibilidade de se tornar a planta completa. A planta se transformará por causa de leis objetivas que nela residem. O ser humano permanece em seu estado incompleto, caso não se apodere do material a ser transformado e se transforme por meio da própria força. A natureza faz do ser humano meramente um ser natural, a sociedade um ser que atua segundo leis. E apenas ele mesmo pode fazer de si um ser livre. Em certa fase de seu desenvolvimento, a natureza liberta o ser humano de suas amarras. A sociedade conduz esse desenvolvimento até um ponto mais além. Apenas o ser humano pode dar a si próprio o toque final. 43. Portanto, o ponto de vista da moralidade livre não afirma que o espírito livre seja a única forma em que um ser humano pode existir. Ela vê na espiritualidade livre apenas o último estágio evolutivo do ser humano. Com isto, não se nega que o agir segundo normas tenha sua legitimidade como grau evolutivo de desenvolvimento. Esse agir só não pode ser reconhecido como ponto de vista moral absoluto. Todavia, o espírito livre supera as normas no sentido de não apenas sentir as leis como motivos, mas também de dispor seu agir de acordo com seus impulsos, intuições. 44. Quando Kant diz a respeito do dever, citação: dever, sublime e grandioso nome, tu que nada acolhes daquilo que se insinua por ser agradável, e sim exiges submissão. Tu que estabeleces uma lei, diante da qual todas as inclinações emudecem quando se opõem a ela mesmo em segredo. Fim da citação. O ser humano retruca com base na consciência do espírito livre. Liberdade, nome amável, humano, tu que contens tudo de moralmente prazeroso, tudo o que dignifica ao máximo o elemento humano em mim. Tu que não me fazes servidor de ninguém, que não estabeleces simplesmente uma lei, e sim aguardas o que meu próprio amor moral reconhecerá como lei. Pois diante de qualquer lei simplesmente imposta, ele se sente sem liberdade. Fim da retruca do ser humano. 45. Eis o contraste entre a moralidade meramente normativa e a moralidade livre. 46. O filisteu, que enxerga a moralidade personificada em algo constatado exteriormente, talvez até veja no espírito livre um ser humano perigoso. No entanto, ele o faz somente porque seu olhar está restrito a determinada época. Se puder olhar para além dela, logo deveria descobrir que o espírito livre tem tão pouca necessidade quanto ele próprio, filisteu, de transgredir as leis de seu estado. Porém, nunca se colocará em real contradição com elas, pois todas as leis do estado surgiram de intuições de espíritos livres, assim como todas as demais leis morais objetivas. Nenhuma lei é exercida por uma autoridade familiar sem que tenha sido alguma vez apreendida e estabelecida intuitivamente como tal por algum antepassado. Também as leis convencionais da moralidade são estabelecidas inicialmente por determinadas pessoas, e as leis de Estado sempre surgem na cabeça de um estadista. Esses espíritos instruíram as leis sobre as outras pessoas, e se torna não livre apenas quem esquece essa origem, convertendo-as, seja em mandamentos extra-humanos, seja em conceitos morais objetivos do dever, independentes de qualidades humanas. Seja como a voz imperativa de seu próprio interior, imaginado coercitivamente, de maneira falsamente mística. Quem, no entanto, não ignora a origem dessas leis, procurando-a no ser humano, constata que elas fazem parte do mesmo mundo ideativo do qual ele também traz suas intuições morais. Caso acredite ter intuições melhores, procura colocá-las no lugar das já existentes e, considerando-as legítimas, age de acordo com elas, como se fossem suas próprias. 47. Não se deve cunhar a fórmula segundo a qual o ser humano existe para cumprir uma ordem universal moral, separada dele. Quem afirmasse isso ainda estaria no mesmo ponto de vista em relação à ciência humana, em que estava a ciência natural que acreditava no seguinte: o touro tem chifres para dar chifradas. Felizmente, os pesquisadores da natureza condenaram à morte tal conceito de finalidade. Para a ética, é mais difícil livrar-se disso. Assim como os chifres não existem por causa da chifrada, e sim a chifrada é que vem a ocorrer por meio dos chifres, o ser humano tampouco existe por causa da moralidade, e sim a moralidade é que existe graças ao ser humano. O ser humano livre age moralmente por possuir uma ideia moral, porém não age para que surja moralidade. Os indivíduos humanos, com suas ideias morais pertinentes ao seu ser, são a pré-condição para a ordem universal moral. 48. O indivíduo humano é a fonte de toda moralidade e o centro da vida terrestre. O Estado e a sociedade existem somente por resultarem como consequência necessária da vida individual. O fato de o Estado e a sociedade retroagirem sobre a vida individual é tão compreensível quanto a circunstância de a chifrada devida aos chifres retroagir sobre o desenvolvimento subsequente dos chifres do touro, que se atrofiaram pela falta de uso por um tempo prolongado. Do mesmo modo, o indivíduo teria de atrofiar-se caso levasse uma existência apartada da sociedade humana. A ordem social forma-se justamente para retroagir sobre o indivíduo num sentido favorável. Fim do nono capítulo.